Agenda da Semana.
Agora na linha com a gente, Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, para a gente falar sobre a agenda dos senadores para essa semana que começa. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, a gente tem aí como destaque dessa semana a PEC dos precatórios, já logo mais às 15h, uma sessão temática para debater o tema. É, tema que tem gerado bastante polêmica e bastante discussão aqui no Senado, né, Guerzoni?
É, esse não há nenhuma dúvida que vai ser o grande tema da semana, né? Você comentou aí, a gente viu na matéria anterior, a gente já tem uma sessão temática hoje, agora, né, daqui a pouco, com representantes do governo e técnicos para discutir a matéria, né? Ela tem gerado uma polêmica bastante grande. O relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, passou aí a semana em intensas negociações, né, tanto com o governo quanto com os senadores. Nós já temos aí propostas alternativas apresentadas aí pro Senado. E aí há uma questão de como vai ser o equacionamento dessa PEC, né? Provavelmente ela deve ser aprovada em algum formato, né? Não há aí, ninguém fala em rejeitar a matéria, uma vez que há um consenso sobre a parte relativa ao financiamento do Auxílio Brasil, né? Do novo auxílio. Mas o desenho que a PEC vai ter é uma grande dúvida, né? Nós temos aí basicamente três alternativas, três opções formalmente, né, do ponto de vista formal, para o equacionamento. Ou o Senado aprova, como veio da Câmara, e as casas promulgam, ou o Senado aprova uma parte do que veio da Câmara, né, e faz a chamada promulgação fatiada. Para isso tem que haver a concordância da Câmara, ou o Senado faz alterações na matéria, né, ou seja, ela não aprova só uma parte, mas altera a proposta, e aí ela tem que voltar para a Câmara para ser novamente examinada. Sempre lembrando que no caso de uma proposta de emenda à Constituição, só pode ser promulgada a parte que as duas casas concordaram. A gente tem, no caso de projeto de lei, a casa iniciadora dá a palavra final, né? Ou seja, se fosse um projeto de lei e o Senado emendasse, a Câmara pode aprovar ou rejeitar as emendas do Senado, mas no caso de uma PEC, não, constitucionalmente o processo é um pouco diferente, né? As duas casas têm que concordar com o mesmo texto, ou seja, a Câmara, nenhuma das casas tem a palavra final, elas são absolutamente iguais. Então, há uma expectativa sobre o tema, que se de um lado a gente pode ter a promulgação fatiada, o que não pode ter em projeto de lei, de outra parte só pode ser promulgado aquilo que for concordância das duas casas. Então é uma expectativa grande. A questão do financiamento do Auxílio Brasil depende em boa parte da aprovação dessa PEC, ou de algo similar ao que tem nessa PEC. E a gente tem aí a possibilidade de, nessa semana, né, na quarta-feira, ter uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça para já discutir a matéria e eventualmente aprovar alguma solução, né? E ficaria também, em princípio, para o plenário, para a semana que vem, a votação na matéria, porque como é uma proposta de emenda à Constituição, ela necessariamente vai ter que ir ao plenário e ser aprovado em dois turnos com 3/5 dos votos.
Pois aí, a gente tem, dentro dessa possibilidade, se for a votação na CCJ e caso aprovada vá a plenário, a gente tem a questão dos prazos, né, Guerzoni? Porque, como você falou, é uma votação qualificada e tem ainda os prazos para se votar, são dois turnos de votação, então provavelmente isso entraria na semana que vem, onde já tem marcado um esforço concentrado aí para votação de autoridades e outras pautas do Senado, né?
Essa também é uma questão operacional que dificulta um pouco, né, regimentalmente os prazos para votação de uma PEC são prazos bastante longos, né? A gente tem que ter dois turnos, tem que ter um interstício entre os dois turnos, tem a possibilidade de apresentação de emendas no plenário, o que obriga a matéria a voltar à Comissão de Constituição e Justiça. É certo que a gente tem vários precedentes de acordos e de votação de propostas de emenda à Constituição num prazo bastante curto, né? Mas como é uma matéria muito polêmica, a gente vai ter que ter aí um amplo entendimento, né, em torno do tema, tanto, né, o relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, que também é o líder do governo, quanto o presidente Rodrigo Pacheco tem aí trabalhado bastante para se chegar, pelo menos, a um acordo de procedimentos sobre a votação da matéria e se possível, né, sobre um acordo de mérito em torno do tema para viabilizar essa aprovação. E na semana que vem, como você comentou, a gente tem um esforço concentrado, né, há várias autoridades para serem votadas, inclusive essa semana tem já marcada uma reunião da Comissão de Relações Exteriores para fazer a leitura de vários relatórios de indicação de embaixadores, né? A gente tem na quinta-feira previsto uma sessão de manhã e uma sessão à tarde da Comissão de Relações Exteriores para leitura do relatório já de 10 embaixadores. Hoje o presidente Bolsonaro indicou mais 4 embaixadores, né? Publicou a indicação de mais 4 personalidades para embaixadas, inclusive uma personalidade de fora da carreira diplomática, que é o ministro do Tribunal de Contas, Raimundo Carreiro, né, que já foi secretário-geral da mesa do Senado e hoje integra o Tribunal de Contas, que foi indicado para a Embaixada de Portugal. Então há uma expectativa se todos esses nomes vão poder ser apreciados, né, na Comissão de Relações Exteriores e depois no plenário, e há uma atenção grande para ver se o nome do indicado para o Supremo Tribunal Federal, né, o ex-ministro André Mendonça, vai ser apreciado na comissão e posteriormente no plenário, né? E além disso, nós temos vários outros indicados, né, de agências reguladoras, dos Conselhos Nacional de Justiça, Nacional do Ministério Público. Então a gente tem aí uma promessa de duas semanas bastante intensas aí no Senado com essas negociações, né? De um lado a PEC dos precatórios, que certamente envolve um esforço gigantesco de negociação, e de outro lado a apreciação de dessas dezenas de indicados aí para vários cargos, né? O Senado tem feito esses esforços concentrados já desde o início da pandemia, uma vez que a votação de autoridades tem que ser por voto secreto, né? Então exige a presença dos senadores e no caso dos indicados para os tribunais superiores, né, como seria o caso do Supremo Tribunal Federal, inclusive exige um quórum qualificado, né, tem que ser maioria absoluta dos membros para aprovar os nomes, o que acaba exigindo um quórum, inclusive, mais alto, né? Então fica essa expectativa aí, se a gente vai ter condições essa semana de fazer, ler os pareceres, os relatórios, eventualmente fazer as oitivas para que o plenário possa votar a semana que vem, né? O regimento exige um prazo entre a leitura do relatório e a oitiva, então fica aí um prazo bastante apertado para que tudo isso seja resolvido nessas duas próximas semanas.
E como você comentou, Guerzoni, acho que vale a pena a gente citar um pouquinho aqui a questão da CCJ, que vem passando por esse imbróglio aí há alguns meses em relação à indicação do ex-ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, e que isso virou assim uma questão até política aqui dentro do Senado, e há alguns senadores que exigem que o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, paute para que seja votado essa mensagem de indicação dentro da comissão. Isso já vem sendo um tema que já está ganhando muito tempo de discussão aqui. Alguns senadores chegaram até a informar ou então ameaçar um boicote de votação dentro da comissão, boicotar outras matérias enquanto essa matéria, a questão da indicação para o STF, não fosse votada. Então isso também é mais um assunto que gera um pouquinho mais de embate, né, dentro do parlamento.
Ah, sim. A escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal tem se mostrado aí bastante polêmica, como você citou. Você tem aí uma discussão grande entre os senadores sobre essa indicação. Né? Então, isso gera um embate grande. Né? É uma decisão política, né? Não há nenhuma dúvida que a decisão do Senado Federal de aprovar ou não indicações do Poder Executivo, né, seja para o Supremo Tribunal Federal, seja para as embaixadas, seja para qualquer outro cargo, é uma decisão política dos senadores, não há nenhuma dúvida, mas essa indicação tem gerado todos esses problemas, né? O presidente indicou, o ex-ministro André Mendonça aí já há algum tempo, né? Isso aí já vem desde de agosto, com essa indicação tramitando na casa. Não houve ainda um entendimento para que ele seja sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e votado por votação secreta e depois encaminhado ao plenário. Então, tudo isso aí gera uma polêmica que a casa vai ter que navegar durante essas 2 semanas, né? Porque se não houver a votação do nome agora, nesse esforço concentrado, fica bastante apertado a eventual aprovação ainda nessa sessão legislativa, né? Nosso Congresso funciona formalmente até o dia 22, mas nessa última semana aí de trabalho de dezembro, né, tradicionalmente não há deliberações. Então a gente tem aí basicamente 3 semanas de trabalho do Congresso Nacional, com as pautas normais de fim de ano, né? Das quais se destaca o orçamento, que acaba tomando um tempo grande dos senadores, né? A comissão mista ainda deve se reunir essa semana. Há várias definições em torno do orçamento. Os parlamentares têm que voltar a sua atenção para essa questão também. Então a gente tem aí um período aí de, no máximo, 3 semanas para desenrolar todo o sistema.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, muito obrigado mais uma vez por trazer os comentários sobre a agenda dos senadores. Boa semana de trabalho para você.
Tá, igualmente, Pedro. Obrigado.